Sejam muito bem-vindos ao Engenheirando Cast. Nossa missão é fazer com que você, ouvinte, pense fora da caixa, enxergando o mundo através da perspectiva de um engenheiro. Episódio 5: Ferramentas, tipos de liderança. Meu nome é Ricardo Campos, sou engenheiro mecânico e se sua equipe não está produzindo quanto você quer, a culpa não é só da equipe, você também é responsável.
Meu nome é Rafael Herrero, eu sou estudante de engenharia civil, estou no último semestre e eu quero dizer que todo mundo é líder em alguma coisa na vida.
Fala galera, meu nome é Maurício Fonseca, sou engenheiro de produção, formado no Mackenzie e gostaria de começar o podcast de hoje falando uma frase. Liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer.
Nosso grande convidado, Maurício! Nos fale um pouco mais a seu respeito, Maurício.
Cara, eu sou do Mato Grosso do Sul, sou natural de Campo Grande, cara, e estudei sempre lá, sempre tive a cultura de uma cidade de capital, mas é uma cidade pequena, então é considerado interior. E desde pequeno, cara, eu sempre gostei muito de matemática, e aí me despertou o interesse, quando eu cheguei no terceiro ano, em fazer engenharia. E decidi que só queria fazer faculdade federal. Nesse intervalo, nesse período, eu conheci o Mackenzie por um amigo que tinha acabado de passar no Mackenzie e me indicou a faculdade, cara. E eu nunca tinha vindo para São Paulo. A minha primeira vez em São Paulo foi para fazer esse vestibular do Mackenzie e fui aprovado no Mackenzie, passei em engenharia de produção. Cara, vim morar em São Paulo. Foi a segunda vez que eu pisei na cidade, não conhecia nada, só a primeira vez que eu vim foi, fiquei num hotel próximo do Mackenzie, então não tinha conhecido nada sobre a cidade, não tinha noção da dimensão da cidade. E aí vim para São Paulo, cara, comecei a estudar engenharia de produção no Mackenzie, fui muito aberto, cara, para conhecer novas pessoas, porque eu tava num lugar onde eu não tinha nenhum amigo. E o que aconteceu, cara? Eu me dediquei, como eu morava sozinho, eu me dediquei bastante a estudar, porque meu único compromisso na cidade era estudar, então fiz vários amigos, cara, entrei pro esporte rugby, aí comecei a praticar um esporte, cara, que tem muitos valores que ligados à liderança, né, um tema do assunto do podcast de hoje, e me formei em engenharia de produção em 2017, nesse período também fiz um intercâmbio de um ano, mas foi mais para ganhar mais experiência no idioma, e voltei para São Paulo. Aí, ao me formar, eu trabalhei em três multinacionais aqui em São Paulo. Entrei na Novartis como estagiário, na área de administração de vendas. Atuei por aproximadamente um ano. Depois fui para a Alcon, a empresa do grupo Novartis, mais focado em produtos para visão. E lá eu atuei na área de customer service por aproximadamente também um ano, ou 9 meses, né? E durante esse período, cara, eu pude conhecer bastante sobre liderança. Acho que a gente pode conversar um pouco aqui, poder compartilhar com vocês um pouco que eu vivenciei numa multinacional. Acredito que da onde eu vim, lá de Campo Grande, muitas poucas pessoas têm essa vivência, né? As pessoas lá não têm noção do tamanho do mercado financeiro que é São Paulo. Então, estou hoje aqui para poder ajudar.
Pô, é muito legal também ter um ponto de vista de uma pessoa que vem de uma multinacional, né? Porque a multinacional, ela tem um outro esquema de liderança bem diferente, por exemplo, de empresas menores. Quando a gente está em empresas menores, a gente começa a ver tipos de liderança que muitas vezes ele é abafado ou até extinguido de multinacionais, porque tem muitos cargos, muita burocracia, a galera meio que fica desesperançosa, né?
Tirando também que a gente está adicionando nesse episódio aí uma visão de uma outra área de engenharia. Temos aqui um engenheiro mecânico, um engenheiro civil e um engenheiro de produção em si, agregando mais conhecimento ainda para vocês ouvintes.
Sucesso. E o que é liderar, né? Que o Maurício começou falando bastante, falou do rugby, que tem bastante importância com a liderança. Liderar é inspirar outras pessoas com a visão clara de contribuição que ela pode oferecer. Ou seja, o líder, ele tem que inspirar as outras pessoas a fazer alguma coisa, algum dever, alguma tarefa, que isso pode ser aplicado tanto em empresas, tanto em times, clubes, amigos, família e até mesmo na sua própria vida. Lembrando que liderar é você liderar qualquer coisa durante sua vida inteira, desde o momento que você acorda, você é o líder da sua vida. Então você decide se você levanta, você decide se você escova o dente. Então a liderança, ela tá muito, muito, muito presente nas nossas vidas. Então é muito importante a gente entender como é que funciona, quais são os tipos de liderança que existem, para que a gente possa aplicá-los no momento correto.
Meus caros ouvintes, lembrando que o pessoal que acaba ouvindo o Engenheirando Cash não necessariamente vem do ramo da engenharia, mas com certeza são gestores, gerentes, possivelmente gerentes de projeto, principalmente, e estão em cargos de liderança. liderança. E saber como ser um líder, descobrir potenciais que você nunca escutou, talvez nunca tenha absorvido, é algo que vai ser muito instrutivo e vai adicionar assim no tipo de liderança que vocês vão exercer a partir de agora.
E um fato relevante a ser comentado é que muitas pessoas veem a engenharia como a profissão do futuro, a profissão que só vai se dar bem. E, cara, a gente que vivencia a engenharia, a gente pode falar pra vocês também como que é o mundo da engenharia, que todo mundo acha que é essas mil maravilhas, mas não é. Como eu posso dizer, é uma trajetória bem trabalhosa, cara. Você tem que passar por bastante obstáculos. Passando por isso, a gente pode compartilhar o que a gente vivenciou. A gente vivenciando isso, vocês que estão participando de outras graduações, cara, vocês podem entender e podem aprender com a gente como vocês podem se preparar para as futuras trajetórias, para onde vocês querem seguir, se você realmente está no caminho certo, se você está realmente fazendo a coisa que você quer.
Bom, vamos iniciar então agora o nosso programa mesmo, né? E adentrar no conteúdo que a gente quer abordar aqui. O Rafael, ele vai iniciar com o primeiro tipo de liderança aí, que é o pace setting. Eu espero ter falado certo, se minha pronúncia não foi das melhores, me desculpe, meus caros ouvintes, mas o Rafael vai mandar bala aí no começo do episódio.
Abrasileirando, né? O líder que dita o passo é o cara que a frase principal dele é que precisamos ganhar tempo. Ele extrai grandes resultados para a empresa e para as pessoas e para si mesmo. Então ele sempre está à frente do que precisa fazer. O cara que tá mão na massa e quer falar assim, ó, o meu ritmo é o ritmo da empresa, eu não vou esperar os outros fazerem por mim. Eu vou fazer por mim mesmo que os outros me sigam.
É aquela história, né? Fazer do jeito que eu quero, no ritmo certo, de uma forma cadenciada. Ele realmente vira um ritmista, né? Praticamente, se fosse de uma bateria, alguma coisa assim, ele vai ditar o ritmo da orquestra, né?
Exatamente. Lembrando que não, a gente não tá falando que os líderes são assim. Isso são tipos de liderança. Então, esse é um tipo de liderança que poucas pessoas exercem. Enfim, e é muito bom saber os benefícios desse tipo de líder, que é simplesmente ditar e tocar a banda e ser o maestro. Mas é muito bom também saber os riscos. Os riscos do cara que é o pace setting é o uso contínuo desse estilo. Ele pode estressar a equipe, deixar a equipe muito cansado e às vezes ter um aumento significativo do turnover da equipe, que é o efeito rebote, que é quando você espera tanto e trabalha tanto para acontecer uma coisa e acontece exatamente o oposto. Então você tá ditando o ritmo, você acha que todo mundo tá sendo super produtivo, só que normalmente esse tipo de líder, ele não pensa no outro, ele tá sempre ditando por si mesmo e muitas vezes acaba voltando para ele esse tipo de atitude.
Nós que vivenciamos esse meio, podemos às vezes ver isso como o líder como um refém um pouco dos funcionários, dos trabalhadores, dos colaboradores. Porque cada pessoa tem seu tempo e muitas pessoas dão desculpas que não conseguem fazer certas atividades por falta de tempo. E por muitas vezes eles estarem acostumados a ouvirem essas desculpas de falta de tempo, ele pode acabar se tornando um líder que gosta de ditar o ritmo para que as pessoas conseguem entregar seus projetos nos momentos certos e assim, se todo mundo está fazendo suas atividades no tempo certo, ele como líder está sendo um bom líder, porque todo mundo tá cumprindo com o prazo. E linkando com esse estilo de liderança PC7, tem um estilo um pouco similar com ele, que é o estilo autoritário, onde o líder, ele procura obrigar as pessoas a cumprir as suas atividades.
E muitas vezes também, porque ele pode ser um PC7 e ao mesmo tempo autoritário. Ele quer fazer as coisas, ele quer que todo mundo faça do jeito dele na hora dele. Por isso que é muito linkado um com o outro, só que não é o mesmo. Tem que saber diferenciar uma coisa da outra. É bem importante você dar nome aos bois, né?
O que eu posso ver também, talvez o tipo de desvantagem tanto do tipo de liderança autoritária quanto o tipo de liderança marcadora de ritmo, é que em excesso acaba desmotivando a equipe, né? Pode acabar causando um certo turnover, né? E acabar deixando a equipe mais lá, né? Mais pra baixo, né?
Mas ao mesmo lado que isso pode ser um ponto negativo, tem pessoas que gostam de líderes autoritários ou às vezes o seu trabalho é melhor desenvolvido com um líder autoritário que fica te cobrando, porque se sente na responsabilidade de cumprir com as suas atividades.
Digo mais, existem situações que vão precisar de um líder autoritário, porque se você tem uma equipe que tem uma visão viciada, está numa situação que talvez ela não esteja tão preparada, ser um líder autoritário vai trazer vantagens também. Galera, é muito importante essa visão. Não existe o líder certo para todas as situações. Existem líderes certos, tipos de lideranças corretas para situações corretas, ok? O líder autoritário, com certeza, vai ser melhor aplicado em situações que a equipe precisa muito mais de uma orientação, mas é incisiva, talvez seja a palavra, para guiá-los até.
Exato. Então, para resumir um pouco do líder autoritário, os benefícios é que ele tem um alto grau de produtividade e as coisas, consequentemente, acontecem rápido. Já os riscos é que os liderados se sentem indignados e sem direito de escolha.
Bom, mudando de água para vinho agora, vamos falar sobre uma liderança que é um pouco mais, talvez o termo seja relax, seria o tipo humanizado. O tipo humanizado de liderança seria aquele líder que se preocupa mais com os problemas de cada um dos funcionários, é mais preocupado com a equipe em si, com os talentos individuais, e vai sempre dar um espaço para as pessoas serem visualizadas em primeiro lugar em si. Bom, o tipo de líder humanizado, ele é mais usado em situações que talvez a equipe precise de uma reconstrução de confiança, ela precisa de um up também pelo lado emocional, pessoal também, né? Se eu estiver falando alguma besteira, meus queridos companheiros de podcast, por favor, me ajudem aí.
Não, cara, certinho, é isso mesmo, velho. É o cara que, ele é muitas vezes amado, é aquele líder que é o fofinho, sabe? Nossa, aí, meu chefe é um fofo, é um anjo. Então ele é querido, acolhedor, ele é compreensivo com todos. Só que ao mesmo tempo, ele pode criar uma equipe fraca e dependente. Porque sem ele, sem o reconhecimento dele, sem as passadinhas de mão na cabeça, às vezes acaba não produzindo a mesma coisa.
Qualquer coisa em excesso acaba fazendo mal, né? Mesmo uma coisa que seja muito doce, algo que seja muito menos rígido, acaba deixando a equipe, às vezes, dependente de uma liderança mole. E quando existem situações, porque todo mundo sabe que o meio profissional não é só feito de mar de flores, né? Quando existem situações que são muito mais pegadas, muito mais rígidas, o líder humanizado talvez não seja a melhor pedida. Então, o pessoal vai acabar ficando dependente do líder humanizado e acaba esquecendo dos outros tipos de liderança em si.
A interpretação que eu tenho dessa nossa conversa, todos os tipos de liderança que a gente comentou até agora, todos têm um lado bom e um lado ruim. Então, o que a gente pode fazer é, às vezes, ver o lado bom de cada um, ver onde a gente pode se linkar em cada desses tipos de liderança e saber balancear. E como o Ricardo falou, não ter o excesso, não pecar pelo excesso.
Então, para resumir o líder humanizado, a frase dele é: como você está se sentindo? É uma frase bem que representa o líder humanizado. Os benefícios é que ele é querido, acolhedor e compreensivo, e os riscos é que ele pode criar uma equipe fraca e dependente dele. Já o quarto tipo de liderança é o líder democrático, que a frase que representa ele é: o que você acha disso? É um líder altamente carismático, ele é muito querido também pelas pessoas, e eu acho que é um tipo de liderança muito legal de se exercer. Porque a partir do momento que você começa a dar voz para as pessoas e pedir opiniões dela e saber o que os outros pensam, isso é muito tem muitos benefícios para agregar você às suas ideias também. Muitas das pessoas acham que o líder é aquele cara que tem que ser o cara que vai mandar, que sabe todas as respostas, e não entende que é ter a humildade de falar assim: cara, eu não sei isso, me explica. Então, o líder democrático, ele agrega muito valor a ele a partir dos outros em volta.
Aquela história, né? Se existe uma equipe, existe a possibilidade da equipe crescer, obviamente que o líder vai crescer junto, o líder faz parte da equipe, e o líder que tem humildade pra reconhecer que falta algum conhecimento, porque ninguém sabe 100% de tudo, isso é óbvio. Então, o líder que tem humildade pra reconhecer que ele não tem todos os conhecimentos e deixa a equipe crescer e adquirir esse conhecimento, a somatória de ambas forças são muito maior do que o conjunto em si. A equipe cresce e o trabalho vai ser muito mais efetivo. Vale falar também os tipos que esse tipo de liderança se torna prejudicial. Um líder que é uma pessoa que tem o tipo de liderança democrática em 100% do tempo vai perder muito mais tempo executando tarefas, cumprindo metas. Por quê? Porque se você parar todas as vezes, por exemplo, para pedir opinião de toda a sua equipe, meu camarada, você está engessando o seu projeto. Não é essa a intenção quando você quer fazer uma liderança democrática. Você quer abrir espaço para o pessoal crescer, mas alguém tem que assumir as rédeas e muitas vezes você precisa também tocar o ritmo do processo em si, ok?
Então, para resumir o líder democrático, a frase que representa ele é: o que você acha? Os benefícios são a liderança altamente carismática e naturalmente engajada. E os riscos é a perda de autoridade, empresa ficar a Deus dará e decisões equivocadas com baixo nível de maturidade. Já o quinto tipo de liderança é o líder coercivo, que a frase que representa dele é melhor fazer. Ou seja, ele toma a rédea em tempos de tsunami e resolve a parada.
Olha a origem da palavra, né? Coercivo. Vem de coerção, coesão, né? Então é a pessoa que vai coagir você a fazer o que ela quer. É o que ela quer do jeito que ela quer. Não tem papo, amigão. É o tipo autoritário, mas só que de um outro jeito. É um paralelo aí, vamos falar assim, né?
O líder coercivo é aquele que quando surge aquele BO gigantesco, é aquele cara que vai lá e resolve, mas é do jeito dele e na hora dele, mas ele vai lá e resolve. Muitas vezes não é do jeito certo, muitas vezes passando por cima de muitos processos e muitas pessoas. Só que quando é relacionado a problemas muito complexos, muito grandes, ele mata no peito e fala, deixa comigo que eu resolvo esse negócio. Só que por outro lado, por usar o medo como agente motivador, ele pode ser percebido como líder incapaz. Porque é o cara que fala assim, não, ele não é incapaz porque... ele simplesmente resolve do jeito dele, não resolve do jeito que tem que ser resolvido.
Tirando a desvalorização da equipe, né? Se a pessoa acaba não ouvindo, você tem um líder que nunca vai ouvir sua opinião, nunca vai querer saber o que você pensa também, é aquela história, tudo em excesso faz mal. Tô falando isso desde o começo do episódio. Então, tem a falta de flexibilidade do líder, o funcionário vai olhar e falar, cara, é possível, eu nunca vou ter opinião aqui, eu estou sendo desvalorizado nesse meio profissional, será que vale a pena eu ficar aqui? Turnover vai lá pra cima, galera.
E você como líder, é sempre muito bom você ouvir a opinião de quem realmente está na operação, no dia a dia, vendo o que está acontecendo. Às vezes ela pode te falar uma coisa que você não imagina que pode estar acontecendo e às vezes pode até ser uma solução para esse problema.
O sexto tipo de liderança é o líder professor, que a frase que simboliza ele é a frase, eu te ensino, filho, deixa comigo, senta aqui do lado do papai que eu vou te falar como é que faz isso aqui. O líder professor é o líder que tem foco em capacitar, mas não só capacitar a equipe dele, capacitar ele também. Então ele tem a habilidade de fazer equipes, criar equipes autônomas, porque ao treinar, ao ensinar para os outros, ele consegue liberar o tempo dele daquela certa função e priorizar tarefas muito mais importantes para ele, sendo que ele já ensinou tudo que ele sabia para outras pessoas. É um tipo de liderança que é muito cansativa e é muito árdua, porque as pessoas não gostam de perder o tempo que você vai ensinar os outros, porque tem muita coisa rolando, cara. Tem que pagar a conta, tem que resolver alguma coisa ali, tem que resolver alguma coisa aqui. Então as pessoas não querem parar para ensinar. Só que é de extrema importância você, como líder, que está um tempo na empresa já, passar uma visão e passar o seu ponto de vista e toda a sua bagagem para o cara que você está ensinando. São quantos anos de empresa, quantos anos de liderança que você vai passar em uma hora? Olha o poder dessa hora que você vai gastar com essa certa pessoa que você está treinando, né?
Falando da capacitação, Rafael, como você estava falando agora há pouco, é bom falar também de como eu vivencio hoje em dia na empresa que eu estou trabalhando, cara. Eu tenho um líder que ele é focado em capacitação. Ele busca que a gente esteja constantemente participando de treinamentos, sempre buscando adquirir conhecimentos, porque, querendo ou não, no futuro isso vai fazer muita diferença para que a gente possa crescer e buscar mais oportunidades dentro da empresa. Vou dar alguns exemplos para vocês. Lá na empresa, todo mês a gente tem que fazer treinamentos online, independente de qual seja o tema, se seja segurança do trabalho, armazenamento de arquivos, relacionado à nossa área. O importante, cara, é que a gente acaba aprendendo coisas que muitas vezes não era percebido.
Eu trabalhei numa empresa que foi muito boa em capacitação e de cursos também, como o Maurício estava falando, como a Loki Engenharia. Lá, quando eu entrei no trabalho, eles me entregaram uma ficha que tinha todos os tipos de cursos que eu tinha que fazer e todos esses cursos eles estavam disponibilizados dentro de uma plataforma online da empresa. Ou seja, de muito fácil acesso e ótimas informações. Coisas super técnicas com desenhos e croquis e coisas que eles foram pegando bagagem de anos de trabalho e pensando, poxa, cara, quando eu vou fazer uma piscina, eu preciso fazer certa coisa antes. Ou seja, tem um processo. Eles descobriram que se não fizesse assim, ficaria ruim ou teria chances de dar algum problema na piscina. Então eles descreveram todos esses processos e disponibilizam para todo mundo que entra na empresa. Eu acho isso fantástico. E quando eu tiver minha empresa, uma das coisas que eu vou focar de primeira é a capacitação de novas pessoas que vão entrar, para justamente colocar a ideia da empresa, a cultura da empresa primeiro na pessoa, e que a gente esteja sempre alinhado com o que a gente está fazendo. Porque o que eu ensino para ele ensina para mim, a gente está sempre alinhado e trabalhando junto.
Além desses treinamentos online, também existem outros tipos de treinamentos, são os treinamentos presenciais. Porque é interessante, você trabalhando numa empresa muito grande, a empresa ela tem diversas áreas, diversas maneiras de atuações. Uma coisa que eles também focam é que a gente participe de treinamentos para saber o mundo da empresa.
Eu acho isso muito legal, cara. Só que também tem que trabalhar outro lado, o lado de fazer o funcionário ficar interessado em se capacitar. Porque muitas vezes o que a gente consegue ver nessas empresas multinacionais, empresas maiores, são pessoas que são selecionadas para passar, por exemplo, uma semana num curso super interessante, cara, que vai agregar muito na carreira dele, e o cara vai lá, passa num hotel e fala assim, pô, fui pro hotel da firma, comi uns negócios mal bons e tal, e o curso? Ah, o curso eu nem vi muito, não tava muito afim, o cara não era legal. Eu tenho certeza que esse lado, ele tem que ser muito trabalhado. O início é começar a dar curso, depois é começar a engajar os seus funcionários a terem cursos.
E isso é tão belo que a gente consegue linkar exatamente toda essa motivação que você tem que despertar dentro de um colaborador da sua equipe com os princípios da qualidade que o Demi levantou lá atrás, no começo dos princípios da qualidade. Então você tem todo o ciclo PDCA, por exemplo, pro sexto princípio, instituto treinamento no local de trabalho. Cara, é isso daí, entendeu? Que o Rafael acabou de falar. Também tem a instituição de liderança e você despertar o feeling, né? O sentimento de que o funcionário faz parte de uma cultura, que ele tem um propósito dentro da empresa. E, gente, isso é engenharia, tá? Princípios de qualidade são princípios que são aplicados principalmente na engenharia de produção, que é, sim, o core, hoje em dia, de todo o meio produtivo, do Lean Manufacturing e da qualidade de toda a linha de produção.
E, amigos, eu posso falar para vocês, como exemplo próprio, lá na minha empresa, todo mês eles soltam treinamentos para que os funcionários reservem sua vaga dentro de certos treinamentos. Eu sou uma pessoa proativa e gosto de conhecer coisas novas e já participei de diversos treinamentos de áreas de negócios diferentes dentro da empresa para conhecer um pouco mais dos produtos que eu estou trabalhando diariamente. Porque normalmente a gente só vê códigos, números, porque eu trabalho mais na parte de planejamento, com vendas. Então é bom a gente ver na mão, ver ao vivo qual é o produto que a gente trabalha, entender aonde o nosso produto está chegando para o cliente final. E a gente tendo essa auto-iniciativa de buscar novos conhecimentos, cara, pode ter certeza que vai ser muito bom para vocês, muito bom proveito, porque vocês vão se capacitar cada vez mais.
Então, para resumir o líder professor, a frase dele é: eu te ensino. Vem cá, filho, eu te ensino. Os benefícios é que é um líder com foco na capacitação própria e da equipe e na construção de equipes autônomas. Já, pelo outro lado, ele tem dificuldade de delegar e intolerância com os juniores, que é os caras que simplesmente chegam lá, os mobraus, estagiários, e não entendem nada. E não querem saber mais. Já o sétimo tipo de liderança é o líder coach. O líder coach é aquele cara que chega pra você e fala assim: meu amigo, qual que é o seu maior recurso? Tira de dentro de você, que eu sei que você consegue. É o cara que pega a pessoa e tira tudo que a pessoa tem e não tem de dentro dela e faz a pessoa render demais, demais, demais. É um tipo de liderança fantástico.
Não vai te dar o peixe na mão, vai te ensinar a pescar, vai motivar você se aprimorar automaticamente. Você não depende, você não vai criar uma dependência dele a priori, porque você mesmo vai se desenvolver. Você não vai ter o problema de sempre ir lá e falar: ô, chefinho, por favor, o que é isso? Como que eu vejo o processo 6 lá de compras? Não! Ele vai forçar você a enxergar o seu verdadeiro potencial e o que você tem que fazer sozinho. Ele estimula o autoaprendizado.
Eu acho que durante as nossas vidas a gente sempre tem um chefe que tem esse momento de líder coach, que é aquela hora que ele chega pra você e fala: meu amigo, você é foda nisso aqui. Vai atrás. É o cara que olha pra você e ele acredita no que nem você acredita. Ele consegue ver por trás da pessoa o real potencial dela e falar: meu amigo, você vai longe. Só dá uma viradinha aqui, faz assim, você consegue. Você é foda, vai lá.
É despertar aquela chama interna que vai ligar o motorzinho, a pessoa vai sair, vai começar a se dedicar e ir atrás do que precisa.
Porque, senhores, basicamente combustível é uma coisa que realmente nem todo mundo tem no mercado de trabalho. Mas só o combustível não é suficiente, todo mundo precisa também de uma faísca. E quem muitas vezes é responsável por essa faísca é o líder. Ele precisa ter esse posicionamento, ele precisa despertar isso. Lógico, não sempre. Mais uma vez, desde o começo do episódio, tudo em excesso não faz bem. Mas você dar o espaço, você ensinar que a pessoa pode ir muito mais longe do que ela realmente consegue ir, que ela tem aquela objeção própria dentro dela, rapaz, você tá motivando uma equipe e cada um dos colaboradores a irem muito mais longe do que elas realmente conseguem.
E, Ricardo, motivar é que nem banho, né, cara? Motivar é diário. É uma atividade diária que você tem que fazer com você mesmo e com pessoas, caso você seja um líder, ou se você é o líder de você mesmo, você tem que se automotivar. Motivação é que nem banho, todos os dias. Então, o líder coach, ele é inspirador, ele forma outros líderes porque ele extrai o melhor das pessoas e ele prepara sucessores. Só que, em contrapartida, ele, por exemplo, ele não liga se a empresa tá em crise. Ele vai continuar treinando a galera e tirando o melhor deles. Então, no momento de ir lá apagar o fogo, ele fala: não, peraí, cara, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. O que tá acontecendo? Vamos dar uma analisada. O que você pode fazer? Quais são os seus recursos que você tem para resolver esse problema? Que pode ser, às vezes, um grande problema, porque a hora de apagar fogo é a hora de apagar fogo.
É, uma desvantagem bem colocada, né? Existem também situações que você pode pegar e ser o líder coach e situações que você tem que ser, por exemplo, um líder autoritário ou um líder pace setting, né? Você não pode querer ser o líder coach também, apesar dele ser muito belo e ser muito bacana, na prática exigem também essa mutabilidade de cada ser, né? Nada é absoluto, galera.
E o meu chefe é um exemplo desse tipo de liderança, cara, porque sempre quando a gente tá conversando, cara, ele parece aquela criancinha que acabou de fazer a primeira pergunta. Por quê? Independente do que eu tô falando pra ele, porque ele quer saber por que eu tô falando aquilo pra ele. Ele sempre quer saber o que tem por trás daquela frase que eu tô tentando falar pra ele, da ideia que eu tô tentando apresentar pra ele.
E é sensacional, por sinal, né? A pergunta por quê, ela é muito poderosa. É uma das perguntas mais poderosas que a gente pode fazer pra gente mesmo em qualquer tipo de situação. Você já parou pra pensar o porquê você faz o que você faz?
São pouquíssimas pessoas que dentro de uma empresa sabem o porquê ela está fazendo aquela tarefa. As pessoas focam muito no que elas têm que fazer. Algumas mais raras se perguntam como fazer. Quem sabe o porquê do processo, entende o porquê da tarefa, essa pessoa está linkada diretamente com o propósito dela dentro da empresa. Você entende, então, que a função do líder coach é justamente ir naqueles princípios que Deming levantou lá atrás? Ele simplesmente, o líder coach, vai linkar o propósito da pessoa com o propósito das tarefas e, consequentemente, com os propósitos da empresa. É um grande ciclo, não é nada chutado.
E vale lembrar também, né, que liderança não está somente relacionado à empresa. Existe também liderança em esporte, liderança em projetos sociais, ONGs, cargos públicos. Falando um pouco do rugby, que é o esporte que eu pratico, cara, eu procuro transmitir uma liderança em alguns momentos como coach. Eu procuro buscar o melhor de cada um dos meus companheiros, porque eu vejo que muita gente tem potencial e, às vezes, por não estar pensando nisso ou não saber que ele consegue chegar a realizar certas jogadas, certos skills, eu tento falar para ele que ele é capaz, questionar ele, mostrar pra ele que ele é capaz.
Maurício, tocou num ponto muito, muito, muito importante, cara. O Maurício, ele não é o capitão do time, só que ele exerce a função de líder. E isso é muito importante. Mesmo você não sendo o líder que as pessoas te intitularam como líder, você pode ser líder da sua equipe e você deve ser líder da sua equipe. Porque as pessoas que estão trabalhando junto com você, elas se importam e agregam e elas fazem parte do seu time. E você faz parte do time delas. Então, ser líder, além de ser líder com você mesmo, ou ser líder de uma equipe, é você trabalhar com outras pessoas ao mesmo tempo.
A grande diferença entre ser eficiente e ser proficiente, que é tanto cobrado hoje em todos os lugares, seja proativo. A definição de ser proativo não é só se preocupar com o que você faz, e sim também da forma e por que você está fazendo isso.
Concordo plenamente com vocês, porque quando você está trabalhando numa área, numa empresa, com uma pessoa diferente, você dentro dessa área, cada um vão realizar atividades e um depende do outro. E cada um vai ser cobrado por suas atividades, por que você vai entregar. E se você não tiver esse papel de liderança em cobrar o seu companheiro que de certas atividades, mas você trabalhando em área com pessoas diferentes, cara, vocês em muitos momentos vão se debater, em muitos momentos vocês vão se deparar em situações que você precisa exercer um papel de liderança para que certa atividade que você vai ser cobrada aconteça. É muito importante que vocês que estão vendo esse podcast tentem absorver o máximo possível de conteúdo de cada tipo de liderança e tentem exercer isso na vida de vocês, independente de onde vocês estejam, que com certeza será de muito bom proveito e porque seria muito útil para a vida de vocês.
Então, a pergunta que eu quero deixar, a pergunta chave do podcast aqui é: qual é o melhor estilo de liderança para o novo mundo? Ricardo, o que você acha? Qual que é o melhor estilo?
Eu não consigo definir exatamente um estilo absoluto, Rafael. Eu acho que cada estilo tem uma situação, uma hora exata de ser colocada e aplicada. Você não pode se basear em um estilo único e querer levar isso para todos os momentos. Por quê? Obviamente, cada pessoa vai ter um estilo dominante que vocês, com certeza, no decorrer desse episódio, se identificaram com algum. O grande lance é você conseguir se policiar e conseguir se situar na situação, não é redundante o que eu falei, ok? Você situar qual líder deve ser aplicado dentro de você na situação que você se encontra. Então, uma situação que tem um prazo maior, que você consegue demandar mais tempo, você quer que sua equipe cresça, ela tá motivada, galera, seja o tipo de líder que vai estimular os talentos próprios. A gente falou aqui no episódio, vocês conseguem voltar aí o episódio e perceberem quais são os melhores líderes. É uma situação que tem um prazo muito curto, que vai exigir muito de você em pouco espaço de tempo. Seja um líder mais rígido. Então, saiba aplicar os tipos de liderança que são rígidas e assim conseguir os resultados. O que você não pode é ser só o líder bonzinho, você ser só o líder malvado, né? Abre aspas, malvado. Você tem que saber cadenciar. A maturidade de todas as pessoas rege no momento de cadência, momento de moderação e transição entre os tipos de líder que a gente expôs aqui.
E você, Maurício, qual que você acha que é o melhor tipo de liderança? Também acha que é meio que os todos juntos? Como é que é?
Rafael, como eu posso falar pra você? Na minha carreira profissional, eu já tive 4 chefes. E se eu pudesse escolher um tipo de dominância, eu ia escolher o tipo de liderança líder coach. Porque o meu atual chefe, ele é dominante nesse tipo de liderança. É, e no meu chefe, eu vejo ele uma pessoa que ele não busca crescer sozinho. Ele busca crescer com a área dele. Ele busca ajudar todo mundo. É, com certeza tem momentos que ele separa, que ele precisa ser um pouco mais assertivo, cobrar mais as pessoas, mas na maioria do tempo ele procura estar junto de todo mundo, procura levantar todo mundo e sempre confiando nas pessoas. Se eu pudesse escolher um tipo de dominante, seria o líder coach.
Muito bom. Então, agora eu vou soltar pra vocês o segredo do podcast. Eu vou soltar o 8º tipo de líder.
Ô, louco! Tipo bônus, é isso mesmo?
É tipo bônus. Você compra 7, vem 8.
Por essa eu não esperava.
O 8º tipo de líder é o líder camaleão. O camaleão é o bicho que não importa onde ele tá, ele consegue se camuflar e ele consegue se adaptar ao meio que ele tá e exercer o papel dele, que é se proteger, né? Que é só uma metáfora do camaleão. Então, o líder camaleão é o líder que consegue passear entre os outros 7 tipos de liderança e exercê-los no momento certo, na hora certa, para incentivar as pessoas, para fazer as pessoas trabalharem, renderem mais, ou simplesmente para ajudar e treinar as pessoas. Isso já é uma coisa constatada já por muitas pessoas, e a conclusão que você chegou é: seja um camaleão, é só dando um nome pro líder.
Finalizando mais um episódio do Engenheirando Cast, um episódio, na minha opinião, extremamente instrutivo e produtivo. Gostei muito de ter aqui nosso companheiro Maurício Maia. Rafael, como sempre, sensacional gravar contigo aí, esse projeto tá cada vez mais decolando. E, como é de costume, gostaria de pedir agora a referência de cada um dos participantes aqui desse episódio. Vamos começar pelo convidado, o que vocês acham?
Claro, vamos começar pelo Maurício. Primeiro, agradecendo o Maurício, né, presença ilustre, um cara demais, é um trabalhador exímio, um líder exímio. Ele é super camaleão, eu treino com ele rugby, ele faz parte do meu ciclo de amizades, é um cara foda.
Eu que agradeço estar aqui com vocês hoje, eu que agradeço estar aqui hoje, foi a primeira vez que eu gravo um podcast, acredito que todo mundo que vai estar ouvindo isso em algum momento vai poder extrair uma informação muito boa, algum conteúdo muito bom. É isso, muito obrigado pela oportunidade, tenho certeza que o Engenheirandos vai ajudar muitas pessoas ainda, vai trilhar muitos caminhos.
Legal, Maurício. Se você pudesse indicar aí alguma coisa para os ouvintes lerem, verem, que tem a ver com o tema do episódio, que a gente chama essa sessão de referências como se fosse algo que você pudesse dar para os ouvintes entenderem um pouco mais o seu ponto de vista.
Eu vou indicar para vocês então um livro que eu li ano passado, chama O Monge Executivo. Cara, esse livro, cara, eu acho que vai ajudar bastante vocês a poder enxergar vai ajudar vocês a chegar a um tipo de liderança que é o líder autoritário. Nele era um executivo que trabalhava numa fábrica que era muito autoritário, aí de repente os resultados começaram a não dar certo, e aí ele não queria tirar férias, estava tendo um relacionamento ruim com a esposa dele, e aí chegou na conclusão, após indicações de amigo, de fazer um retiro espiritual, e lá ele encontrou um monge que mostrou para ele que ele pode ser muito mais do que um líder autoritário. Existem várias maneiras de você agir com as pessoas, porque quando você está liderando, você está trabalhando com pessoas, e pessoas são diferentes, e nesse livro ele pesa muito pelo verbo amar. E amar não é apenas um sentimento, é muito mais do que isso. Então fica a recomendação, se vocês quiserem, cara, é um livro muito bacana, tenho certeza, se você dedicar meia hora cada dia, velho, em uma semana você vai estar lendo esse livro e tenho certeza que você vai adquirir um conhecimento de liderança muito bacana.
Maurício, obrigado pela indicação, acho que foi um animal, eu acho que é o melhor termo para encaixar aí, uma indicação muito boa de referência, um livro muito sensacional, já ouvi muito falar desse livro, quero ler ele e agora eu vou passar a bola pro Rafael.
Pode ter deixado talvez uma pergunta em aberto nos nossos ouvintes, que é o seguinte: como que eu desenvolvo a liderança? Então, minha referência é estudar sobre pessoas. Porque liderar não é nada mais, nada menos do que entender sobre pessoas, entender profundamente as pessoas, porque você está sempre tratando com pessoas. Uma referência muito boa para estudar sobre pessoas, que é a programação neurolinguística, que é a ciência que decodificou a mente das pessoas e entendeu o porquê que elas fazem o que elas fazem. E quem está afim de estudar programação neurolinguística, eu indico muito um cara que chama Michael Ribeiro. O Instagram dele é Michael Ribeiro Oficial, e ele é um guru da programação neurolinguística, da maior escola de programação neurolinguística do Brasil inteiro, que é a Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, EBPNL. Então, quem tiver curiosidade, vai lá, que ele tem uns conteúdos muito legais. Ele fica postando lá no Instagram vídeos e tal, bem instrutivo.
Sensacional. Programação neurolinguística é algo que eu acho muito, muito bom. Sou apaixonado pelo Anthony Robbins, que tem muita ligação aí com o PNL como um todo. E eu sei que o que eu sei é muito pouco, eu deveria criar vergonha na minha cara e aprender muito mais. A minha referência, pessoal, eu vou deixar o livro do Warren Bennis, A Essência do Líder. Também trata diversos tipos de liderança, trata inclusive como você deve gerenciar essa mudança de liderança, mas não de uma forma tão sintética como a gente está trazendo para vocês aqui, tá? Se eu pudesse falar de outro livro, eu iria falar dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, mas a parte de liderança está muito disfarçada nesse livro em si. Então, A Essência do Líder, Warren Bennis, vá lá, leia, aprecie a leitura, não queira ler tudo de uma vez, lê degustando, com calma, absorvendo, que você vai se deliciar com essa leitura. Pessoal, então é isso, vou encerrar o episódio agora. Muito obrigado a todos os ouvintes. Segue a gente lá no Instagram, engenheirando.cast. Qualquer dúvida, feedback, crítica, sugestão, envia lá no engenheirando.cast@gmail.com. Temos também página no Facebook, o EngenheirandoCast. E em breve temos uma boa novidade para vocês. Estamos programando aí, montando um portal agregador de notícias, seria um complemento aí ao podcast em si. Tá? Pessoal, compartilhe, critique-nos, dê sugestões para melhorar cada vez mais esse projeto que a gente está fazendo por vocês. Muito obrigado a todos, um abraço e até semana que vem.